no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação conjunta resulta na apreensão de anabolizantes em Roraima. Maranhão registra aumento no número de queimadas. Sebrae promove formação para mulheres no careiro. E seminário debate a importância do acari na região do Baixo Amazonas.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você, iniciamos a edição do Jornal Amazônia Notícia desta quinta-feira falando que uma operação conjunta da Polícia Civil e órgãos de segurança resultou na apreensão de anabolizantes em Roraima. A mercadoria que vinha do estado de São Paulo tinha como destino a Venezuela. Felipe Gustavo traz as informações.
Uma operação integrada entre a Polícia Civil de Roraima e os setores de segurança das agências dos Correios e da Receita Federal resultou uma importante apreensão na tarde dessa última terça-feira. No centro da ação está a seção de investigação e operação do primeiro distrito policial, que monitorou de perto o destino de uma carga suspeita de medicamentos. Segundo o delegado Vinícius Souza, a operação foi desencadeada após informações indicarem a presença de anabolizantes em uma encomenda originária de São Paulo, com produtos de origem americana. A abordagem ocorreu logo após a retirada da encomenda em uma agência dos Correios, resultando na prisão de duas pessoas. Elas foram detidas em flagrante por suspeita de falsificação, corrupção e adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. As embalagens apreendidas continham medicamentos com princípios ativos como estradiol, nandrolona, trenbolona e zeranol, todos destinados à aplicação injetável. Importante ressaltar que o uso e a comercialização de trenbolona injetável são proibidos no Brasil conforme a regulamentação da Anvisa. Os presos, um homem de 35 anos e sua sogra de 49 anos, afirmaram que os produtos seriam revendidos na Venezuela após a compra pela internet. Ambos foram levados à sede do primeiro distrito policial e autuados em flagrante. E ontem pela manhã passaram por audiência de custódia. Os medicamentos foram encaminhados para perícia no Instituto de Criminalística Perito Dilma Almeida. Quanto às investigações continuam para esclarecer a origem e o destino final dos produtos apreendidos. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E queimadas no Maranhão cresceu 32,59% neste mês de julho. O aumento ultrapassou o registrado no mês de junho. Os detalhes com Yannis Silva.
De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o número de queimadas no Maranhão teve um aumento significativo, com 1.546 focos de incêndios registrados somente no mês de julho, ultrapassando os 1.166 focos do mês anterior, o que representa um aumento de 32,59% em relação ao mês de junho. O último domingo, dia 21, foi o dia com a maior quantidade de focos de queimadas no mês, com 263 pontos de queimadas identificadas pelo INPE. O Maranhão ocupa o quinto lugar na classificação nacional dos estados mais afetados, com quase 4 mil focos este ano, sendo Balsas a cidade com maior número de ocorrências no estado, ocupando a lista de municípios com mais focos em todo o país. Um levantamento realizado pela Equatorial Energia aqui no estado do Maranhão revela que de janeiro a junho foram registradas 20 ocorrências de grande proporção na rede elétrica decorrentes de queimadas. Por isso, o gerente de obras e manutenção da Equatorial Maranhão, Manuel Romeiro, destaca os cuidados essenciais para evitar acidentes com queimadas.
As queimadas, quando ocorrem perto da rede, afetam o fornecimento de energia, pois as chamas e o calor danificam os cabos e equipamentos elétricos, causando curtos-circuitos e interrupções nas áreas próximas ao local afetado. Nesse sentido, a Equatorial Maranhão destaca os cuidados essenciais para evitar acidentes com queimadas. Não queime lixo doméstico nas proximidades da rede elétrica. Tenha atenção ao descartar fósforo e cigarro aceso às margens da rodovia ou próximo a qualquer tipo de vegetação. Não acenda vela nem fogueira próximo à vegetação mais seca. Não faça queimadas para limpar pastagem ou plantio agrícola. Procure fazer aceiros no terreno. Eles ajudam a controlar o fogo em caso de acidentes. Opte por realizar roçadas manuais ou com uso de máquinas específicas. Por fim, ao presenciar risco de incêndio próximo da rede elétrica, a Equatorial Maranhão deve ser acionada imediatamente pela Central 116 e o Corpo de Bombeiro por meio do 193. Jamais se aproxime da rede elétrica nessas situações.
Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um estudo nacional apontou que os principais biomas do Brasil tiveram um aumento expressivo em áreas devastadas por incêndios. O Amazonas é um dos 4 estados que mais sofreram danos florestais por conta do fogo. Saiba mais com Yuri Bezerra.
De janeiro a junho deste ano, em todo o Brasil, as áreas afetadas por queimadas ultrapassaram os 4 milhões de hectares. Os dados são do Monitor do Fogo, da MAP Biomas, e mostram um aumento de quase 120% de incêndios florestais em relação ao mesmo período do ano passado. Entre as áreas mais destruídas estão as unidades de conservação, terras indígenas, assentamentos rurais e quilombos, como explica a representante do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Vera Arruda.
Então, quando a gente olha para todo o período, a gente vê que o bioma mais afetado em termos de área queimada foi a Amazônia, com 66% do total queimado no país. Quando a gente vai olhar essa distribuição ao longo dos meses, a gente observa que o fogo ele se concentrou mais no início do ano, sendo que agora, mais em junho, as áreas mais afetadas foram no Cerrado e no Pantanal.
Por conta do aumento expressivo de queimadas na Amazônia, este ano o Corpo de Bombeiros antecipou as ações no estado de combate aos focos de incêndio na capital e no interior. De acordo com o subcomandante-geral da corporação, Coronel Reinaldo Menezes, somente nos primeiros 45 dias de operação, mais de 1.200 focos foram registrados em todo o Amazonas, especialmente na região sul do estado.
Falando desse município que estou pegando fogo, e aqui também no, na região metropolitana, na zona rural, tem aquele sítiozinho que as pessoas tendem a realizar aquela queimada para tentar limpar o terreno, é onde tem essas queimadas maiores, mas na zona rural do próprio interior. Só que deixar claro, um incêndio, quando ele começa, como está muito quente, está muito seco, a vegetação está muito seca, o vento bate, leva uma fuligem e aí aquele incêndio se alastra rapidamente. Por isso que é proibido queimar.
Além de atuar no combate aos incêndios, os bombeiros também trabalham com medidas preventivas e disponibilizam canais de denúncias.
Então nós temos 181, que é um disco de denúncia, nós temos um 190 da Polícia Militar e um 193 do Corpo de Bombeiros. Fazendo contato conosco, nós vamos colocar nossas equipes em operação no Arco do Fogo, aqui na capital, para agir de forma rápida também, de forma a coibir essas ações ilegais.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, o EA cede evento do MEC para a criação de universidade indígena.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Universidade Estadual do Amazonas cedia evento do Ministério da Educação para a criação da Universidade Indígena. A demanda antiga dos povos originários visa garantia de gestão e recursos humanos para o quadro institucional. Confira com Neucelino Santarém.
Ocorreu esta semana na Universidade do Estado do Amazonas, UEA, o Seminário Regional de Escuta sobre Universidade Indígena. evento promovido pelo Ministério da Educação MEC, que promoverá diversos seminários voltados à escuta dos povos indígenas com a finalidade de subsidiar a criação, implementação e organização da Universidade Indígena. A criação de universidades indígenas e outras instituições de ensino superior, multicamp ou polos, é uma demanda antiga dos povos indígenas. Por meio delas, esses povos buscam garantir gestão, recursos humanos e financeiros adequados para seu funcionamento e sua manutenção, priorizando a atuação dos indígenas no quadro institucional. O Baixo Amazonas foi representado por Aldamir Sateré, ativista e liderança indígena Sateré-Maué. Capitão-geral da Associação Indígena Sateré-Maué, Aldamir destaca a importância do evento para a luta na educação da população indígena.
Estivemos lá representando o Baixo Amazonas, mais especificamente o povo Sateré-Maué, né? Através da Associação Indígena Sateré-Maué do Rio Andirá e o Movimento Indígena do Baixo Amazonas. Participar desse grande evento foi um motivo também de satisfação, até porque essa é uma luta antiga, está sendo consolidada agora. Então, o movimento indígena tem lutado desde os anos 80 para que isso viesse a ser consolidado. E nós podemos observar que muitas coisas avançaram em termos de efetivação de direitos, políticas públicas, e a educação sempre fez parte também da nossa bandeira de luta enquanto movimento indígena.
O pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, professor Dr. Darlison Ferreira, representou o reitor da UEA, professor Dr. André Zogarribe, e ressaltou que o evento é lançamento de uma política que já vem sendo pautada há anos e que, segundo ele, vai ter um papel fundamental por todas as políticas educacionais que já possui. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o SEBRAE vai promover formação para mulheres no Careiro. A iniciativa visa a inclusão social e econômica. Acompanhe com Derleia Oliveira.
O SEBRAE, em parceria com a Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, Ronda Maria da Penha, e a Secretaria Municipal de Turismo, realizará no Careiro cursos destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo capacitação e oportunidade de geração de renda. O SEBRAE mantém, ao longo do ano, diversas iniciativas voltadas para o desenvolvimento econômico e social. Neuzilena Macena, secretária de Turismo, afirma que a ideia de promover cursos direcionados a este público surgiu a partir das diversas ações da Rede de Defesa dos Direitos das Mulheres no Careiro.
E aí, dentro disso, a gente pediu, fez uma parceria com o SEBRAE para trabalhar o curso de confecção de vassouras a partir da garrafa PET. O que que a gente pensou com isso? Tá tirando, né, esse resíduo que foi descartado para estar agregando valores, né, produzindo vassouras e vai pegar as pessoas que estão na comunidade, essas mulheres que estão em vulnerabilidade, para que elas possam aprender essa atividade e começar a ganhar o seu próprio dinheiro.
Eli Freitas, diretora do SEBRAE Polo Altazes, que inclui Careiro, Careiro da Várzea e Manaquiri, ressalta a importância de despertar o potencial das mulheres em vários aspectos.
A mulher tem um potencial que muitas vezes ela desconhece, mas nós temos muito o que fazer aqui, avançando sobre o fator psicológico, concursos, capacitações, mostrando para ela que ela é capaz de ganhar o mundo, que ela é capaz de fazer, que ela tem possibilidade de melhoria em todos os campos da sociedade.
A iniciativa busca não apenas capacitar, mas também empoderar as mulheres, promovendo a inclusão social e econômica. As instituições já estão articulando a promoção dos cursos e identificando as demandas para a formação das turmas. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E nesta quinta-feira é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Em Santarém, no oeste do Pará, elas seguem honrando a história e celebrando a resistência, enfrentando desafios que ainda persistem e as conquistas para fortalecer a luta por uma sociedade mais justa e igualitária. A reportagem especial é de Liege Costa.
Neste Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado hoje, Santarém se une em um momento de reflexão, homenagem e ativismo para celebrar a força, a história e a luta incansável das mulheres negras da região. As mulheres negras de Santarém carregam em si a herança de um passado marcado por opressão, mas também por uma resistência ancestral que se manifesta em sua força, criatividade e capacidade de superação. Desde as heroínas anônimas que lutaram contra a escravidão até as guerreiras contemporâneas que combatem o racismo e a desigualdade, as mulheres negras são alicerces da comunidade, tecendo os fios da história e construindo um futuro de muita resiliência, como explica Lilian Braga, coordenadora do Núcleo de Promoção de Igualdade Étnico-Racial do Ministério Público do Pará em Santarém.
Então a presença dessa mulher negra, ela tem seu registro desde o início da colonização, que a mão de obra da colonização se dava a partir da escravização de homens e mulheres negros trazidos de África e a escravização também daqueles que já estavam aqui, que eram as nossas populações originárias, os nativos que nós hoje denominamos indígenas. Então a presença dessa mulher, ela acaba se tornando também a base e o alicerce das cidades que hoje estão distribuídas no Pará, ao longo, por exemplo, do nosso Rio Amazonas e de uma maneira muito peculiar na região do Baixo Amazonas.
Eleise Souza, professora da Rede Pública de Ensino de Santarém, fala como a resistência ancestral se manifesta em sua força, criatividade e capacidade de superação no dia a dia, sendo ela uma mulher negra.
A resistência ancestral, ela se manifesta em minha vida de maneiras muito concretas e pessoais. Eu sou professora formada com bolsa de estudos de cota racial e também concursada através de cota. E a minha trajetória é um exemplo direto da perseverança que herdamos dos nossos antepassados, né? A minha força, ela vem da luta contínua desses antepassados, que me inspira a superar desafios diários como preconceito no ambiente profissional, dificuldades financeiras que enfrentei também durante a minha formação. E essa força, ela é uma base sobre qual eu construí a minha carreira e o meu compromisso com a educação, que é a área que me formei e me dedico atualmente.
Para Miriane Coelho, quilombola do Quilombo de Nova Vista do Ituqui, em Santarém, e secretária da Federação das Organizações Quilombolas, AFOQs, dentro da região, as mulheres negras têm ocupado e conquistado cada vez mais os espaços que antes eram majoritariamente compostos por homens, inclusive na liderança de seus quilombos.
Na luta, nós estamos inseridas dentro das associações quilombolas, né? E hoje posso afirmar com muita felicidade que a mulher quilombola, ela já ganhou um espaço dentro do associativismo, né, dentro da gestão dos territórios. Então, se hoje dentro da FOQs, que nós somos 13 territórios quilombolas, dessas 13 elas são gerenciadas por mulheres, então são 6 mulheres quilombolas que são presidentes de associação, é um dado importante, é um passo muito importante para as mulheres. Então a gente consegue ver essas mulheres nesses espaços de luta sendo liderança, isso já marca um pouco a nossa história.
Embora muito tenha sido conquistado, ainda há um longo caminho a ser percorrido na luta pela igualdade racial e de gênero. As mulheres negras ainda enfrentam diversas formas de discriminação e violência, como o racismo estrutural, o sexismo e a invisibilidade social, como destaca a promotora de justiça Lilian Braga.
Na perspectiva da mulher negra, há alguns atravessamentos que complexificam a nossa realidade. E aí a violência com relação ao racismo estrutural, ao sexismo, a invisibilidade que se coloca diante da realidade feminina negra, ela precisa ser enfrentada, ela precisa ser analisada e especialmente a partir das próprias mulheres negras, mas também de uma tomada de consciência, de visão da realidade, de uma visão de um mundo que precisa ser melhor, com ações antirracistas, podemos pensar em superar essas dificuldades que são muito próprias dessas mulheres negras.
Diante dessas problemáticas, a promotora reforça como o Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial, o NIERAC, visa atuar para garantir que o direito das mulheres negras sejam respeitados e cumpridos em Santarém.
ele deseja ser um núcleo que atua de modo articulado junto às promotorias de justiça no Ministério Público em todo o estado do Pará para possibilitar diálogos, encontros, discutirmos eventos que tragam temáticas que possam trabalhar a perspectiva do enfrentamento do racismo e da superação das dificuldades que o racismo nos impõe. Desenvolver ações antirracistas também é a nossa grande preocupação. E nesse sentido, nós imaginamos estar atuando de modo a garantir direitos, de modo a discutir junto com a nossa população, seja em Santarém, seja em qualquer outra cidade do estado do Pará.
O Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha é um dia para celebrar as conquistas das mulheres negras. No entanto, ainda há muito trabalho a ser feito. Para alcançar uma mudança efetiva, é essencial abordar as causas profundas do racismo e do sexismo não só em Santarém, no Pará, na Amazônia, mas em todos os ambientes. Isto requer uma abordagem que inclua a educação, o desenvolvimento econômico e a reforma da justiça criminal. As histórias das mulheres negras em Santarém são uma prova de sua resiliência e determinação. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é Notícia.
Seminário debate a importância do pescado acari na região do Baixo Amazonas. A programação organizada pelo Conselho Pastoral dos Pescadores, a CPP, de Santarém Parceiros, acontece no próximo dia 8 de agosto. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Conselho Pastoral dos Pescadores, CPP, da Arquidiocese de Santarém, juntamente com o Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil, MPP, e pesquisadores, promovem no dia 8 de agosto um seminário intitulado de Diálogos na Proa, a importância do acari na região do Baixo Amazonas, perspectivas para o manejo e a conservação da espécie. A programação é voltada para a sociedade em geral, mas em especial para os pescadores e pescadoras artesanais e órgãos públicos relacionados com a gestão de ordenamento pesqueiro, como destaca Renan Rocha, agente do CPP.
O seminário é voltado para a sociedade, para o público em geral, para a população em geral que se interessa pelo assunto, mas de forma especial nós estamos convidando pescadores e pescadoras artesanais, também alguns órgãos públicos que têm a ver com a gestão e ordenamento da pesca para participar, assim como pescadores e pesquisadoras da área, estudantes, também acadêmicos, todos são convidados para participar desse momento.
O debate se faz necessário por conta que a espécie do acari é muito emblemática na região, mas também é bastante apreciado pelas populações locais. Por conta da alta captura, existe uma redução significativa dos estoques, em algumas localidades, até a escassez da espécie. Renan Rocha relata que a partir de uma pesquisa, foi identificado que o período oficial do defeso estabelecido pela legislação está em desacordo com o período de reprodução dessa espécie.
O acari é uma espécie muito emblemática aqui da nossa região e bastante apreciado pelas populações locais. A partir dele, por exemplo, é produzido o piracuí, que é a farinha de peixe, que é um produto também muito consumido, tanto aqui na região quanto fora. E ao longo das últimas décadas, devido à forma como ele vem sendo capturado, ele vem apresentando uma redução significativa nos seus estoques e em algumas localidades até escassez mesmo da espécie. A partir de uma pesquisa realizada pela bióloga e doutora em ciências ambientais, Ericleia Marinho, da Universidade Federal do Oeste do Pará, ela, entrevistando pescadores artesanais e também coletando dados biológicos, assim como dados disponíveis na literatura, ela identificou que o período oficial do defeso, estabelecido pela legislação oficial, está em desacordo com o período no qual a acari realmente está se reproduzindo. Então ela está propondo no trabalho dela que seja feito um ajuste no período do defeso, considerando as características reprodutivas que se observa atualmente na espécie.
A programação acontece no auditório da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, Campus Rondô, a partir das 8 horas da manhã. Também foram convidados para a discussão representantes dos municípios da região do Baixo Amazonas, ligados às comunidades pesqueiras, colônias de pescadores, associações e sindicatos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E hoje vamos veicular a última reportagem sobre pontos turísticos na região amazônica que podem ainda ser visitados nesses últimos dias de julho. A Eane Silva traz pra gente os principais atrativos do estado do Maranhão. Confira.
O estado do Maranhão, que é formado em parte pela floresta amazônica e pelas praias ao longo do Oceano Atlântico, é o destino perfeito para o turista que busca aventura e contemplação da natureza. Destaque para o Parque dos Lençóis Maranhenses, eleito através de pesquisa o segundo mais bonito do mundo. Júnior Mota, superintendente de turismo do Polo Lençóis e Delta, ligado à Secretaria de Estado de Turismo do Maranhão, fala sobre a região, que é um dos destinos mais procurados por turistas, não só do Brasil, mas de todo o mundo.
Temos o Parque Nacional dos Lençóis, que começa em Primeira Cruz e passa por Santo Amaro e Barreirinhas, onde tem a Lagoa das Gaivotas. Tem um povoado Betânia, que é dentro do parque. Barreirinhas, foi lançado há pouco tempo o circuito dos balneários, onde encontramos estruturas maravilhosas com hospedagem, restaurantes, os pequenos lençóis que ficam em Paulino Neves, passando por Tutóia. Temos a parte do Arpoador, um local maravilhoso, na beira da praia. De lá também se faz o Delta das Américas e Araiose também. E de lá também se faz passeios maravilhosos. Então eu estou aqui para convidar todos que estão nos ouvindo, os que já vieram, que ainda não conhecem, para retornar na nossa cidade e para vir conhecer essa beleza natural que só existe aqui.
Nossa equipe conversou também com Beto Kellner, superintendente de turismo do Polo Chapada das Mesas, pasta também ligada à Secretaria de Turismo do Maranhão, que fala sobre a região que fica localizada no sul do estado e que a cada dia nos surpreende com novas descobertas.
Nosso destino Chapada das Mesas oferece aí as cachoeiras, os rios, né? Mas também tem novidades acontecendo, como é o caso da Rota das Origens, né? Com arqueologia, paleontologia, tendo balsas aí como esse ponto focal para essas atividades. Então a gente conecta aí esse universo desse roteiro novo com o roteiro das águas, que já acontece, incluindo aí o turismo rural. Tanto as possibilidades de vivenciar a Chapada das Mesas, como os passeios náuticos, essa vivência histórica aí, que é o caso da Rota das Origens, né? Então aproveitando aqui a oportunidade e convidar os ouvintes da rádio para que possam desfrutar, desvendar e descobrir aí a Chapada das Mesas, esse destino tão maravilhoso nesse nosso Maranhão Terra de Encantos.
Marquel Santos, proprietário do Poço Azul, que abriga um complexo de cachoeiras, nascentes e cânions, fala desse atrativo aqui na Chapada das Mesas.
Chegou o mês de julho, mês das férias, as pessoas estão buscando novas experiências, conhecer novos lugares. E o Poço Azul é um desses atrativos. O complexo do Poço Azul recebe no mês de julho mais de 10 mil pessoas, é um número que a gente acompanha que vem crescendo a cada ano. E eu convido todas as pessoas, se permitir viver essa experiência. Então, os visitantes já podem acessar o site do Poço Azul, contar sua entrada com antecedência. Estamos trabalhando para melhorar cada vez mais, para transformar o Poço Azul em uma experiência cada vez mais fantástica. Sempre aliado da estrutura para receber essas pessoas e a preservação do meio ambiente. Espero que nos encontremos no Poço Azul.
Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Gostaria de tratar sobre dois temas. Primeiro, a desistência de Joe Biden a concorrer à reeleição à presidência dos Estados Unidos. E o segundo, os Jogos Olímpicos de Paris, na França. Sobre o primeiro tema, Joe Biden percebeu, e o mundo todo com ele, que ele não tem condições, neste momento, de disputar a presidência contra o seu adversário, o adversário do seu partido, falo de Donald Trump. A desistência de Biden, além de ser um gesto muito nobre, nos coloca em perspectiva a importância de defender a democracia. O importante aqui não são tanto os partidos, porque cada partido terá sua visão ideológica, mas sim um valor necessário para toda a humanidade. A democracia nos Estados Unidos e a democracia no mundo. É verdade também que os Estados Unidos têm suas contradições e nem sempre são os melhores modelos para a democracia no mundo. Mas também é verdade que esse gesto que favorece a candidatura de uma mulher negra, Kamala, à presidência dos Estados Unidos, mostra a importância de colocar em primeiro lugar não as pessoas, não projetos individuais, mas o valor, os valores. E aqui, em destaque, a democracia. Esse gesto, Biden-Kamala, ele fala e comunica muito ao mundo. Preservar os ideais democráticos. Vale muito para a nossa América Latina, tantas vezes prejudicada, tantas vezes mal sucedida em embates e em candidaturas políticas e em situações nos nossos países. O segundo ponto, sobre as Olimpíadas de Paris. Anos atrás, experimentamos as Olimpíadas de Tóquio, no Japão, ainda sob o sabor da pandemia, e foram jogos bastante prejudicados. Agora, estamos num contexto diferente. O povo do mundo inteiro aguarda esse evento esportivo como um grande congraçamento, como uma oportunidade de competir, de destacar valores que nos unem, como o esporte, como a bondade, como a lealdade, os valores esportivos em geral. E também é um momento para que possamos fazer também nossos protestos. Isso porque os ideais olímpicos contrastam com contravalores presentes no mundo de hoje, como guerras, racismo, preconceito, que os Jogos Olímpicos não sejam usados de forma politizada, mas tragam mensagens políticas no sentido de é preciso reconhecer que enquanto família humana, há uma série de valores, uma série de ideais que nos enobrecem, que favorecem a convivência, que nos fazem mais humanos. Desejamos, então, um ótimo período olímpico e que os nossos atletas brasileiros, e aqui eu faço uma referência a Raíssa Leal, skatista maranhense, que eles logrem êxito e medalhas para o nosso povo. Padre Guto Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4012 do Jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem Yane Silva, Daniela Pantoja, Liege Costa, Anderlei Oliveira, Felipe Gustavo, Yuri Bezerra e Neucelino Santarém. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.